Bom dia. 3 meses depois da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, a Igreja Católica volta a convocar os seus jovens para um encontro a nível diocesano, convocado pelo Papa. A mensagem de Francisco para este dia evoca o encontro mundial que decorreu em Lisboa no último mês de agosto, com mais de 1,5 milhões de participantes nas celebrações conclusivas. O cardeal Dom Américo Aguiar, bispo de Setúbal, presidente da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, é o convidado desta semana da entrevista conjunta Renascença-Eclésia. Dom Américo, bem-vindo, muito obrigado.
Muito bom dia, obrigado pelo convite.
Comigo, como é habitual, está o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos ouvintes.
Dom Américo, a celebração deste Dia Mundial da Juventude a nível diocesano, ainda com a experiência de agosto tão presente em todos nós, é uma oportunidade para reagrupar forças e lançar novas dinâmicas?
Uma saudação a todo o auditório. Dizer-vos o seguinte, o Papa Francisco, no encontro em Algés, na despedida e encontro com os voluntários, deixou-nos no topo de uma onda. Aliás, ele usou a imagem da onda de Nazaré. Eu não sei como é que isso no surf se chama, essa parte em que estamos no topo da
também,
onda.
Também não é a minha especialidade. E
estamos portanto, na crista da onda.
Pronto, não sei se a linguagem de surf é essa, mas enfim. Mas seja, e nós não podemos perder esta oportunidade, é o que eu tenho dito sempre. Os 4 anos de preparação, a envolvência dos jovens, apareceram jovens de todo lado, debaixo das pedras, nas dioceses mais interiores, nos territórios mais desertos quanto à presença de pessoas e jovens. Foi uma surpresa, foi uma bênção, foi uma graça, e o pior que pode acontecer, como eu tenho dito com aquela imagem, o pior que podia acontecer era só termos para os jovens a missa das 11 ao domingo e mais nada.
Eu queria fazer-lhe uma pergunta nesse sentido, porque houve uma mobilização muito específica e muito direcionada. E o que eu pergunto é se sente já nestes meses um certo sentimento de orfandade.
Misto, sim, sim. Depende dos territórios, depende das dioceses, depende das comunidades, depende de qual foi o terreno onde se alicerçou este desafio, não é? Porque nós temos consciência que em muitos sítios partiu-se do zero, noutros sítios existia já algum cultivo e noutros sítios apenas foi dar continuidade e dar mais gás, digamos, às coisas. Temos coisas muito diferentes em todo o território, norte, sul, interior, litoral, continente e ilhas, e por isso a realidade é muito diferente. Agora, o que me tem chegado das dioceses, ainda das estruturas ligadas aos CODs, aos COBs e aos COPs, aos comitês paroquiais, vicariais, diocesanos, é que há consciência da importância de não perder a crista da onda, e cada um no seu território está a tentar aproveitar e não perder estes jovens, porque muitos destes jovens não estavam ligados a nada. E agora ficaram conectados a Cristo Vivo, conectados ao Papa Francisco, conectados ao encontro mundial, e é preciso agora pôr o pé na realidade territorial, da comunidade pertença. Uns são universitários, outros não vivem na sua paróquia de origem, outros não praticam ou não têm relações no sítio onde vivem, e este é outro problema. Qual é a minha comunidade? É onde tenho morada efetiva, do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, ou é onde eu me sinto bem a participar?
E até por isso faz sentido que este compasso de espera também sirva para ajustar essas propostas.
Exatamente. Agora, o que me chega é muito positivo daquilo que são, o que está a acontecer no terreno.
Dom Américo, esta celebração diocesana é para si uma oportunidade para se encontrar com os jovens de Setúbal. É uma ocasião especial para o Bispo?
É muito especial. Eu, no primeiro, dizer-vos que o encontro da juventude a nível diocesano é agora no Cristo Rei, foi um filho da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, porque o Papa mudou a data, que antigamente era no Domingo de Ramos, que era muito complicada para as comunidades, e passou para o Cristo Rei. E em Setúbal, ser no Cristo Rei é jogar em casa, e portanto é muito especial ir ao Cristo Rei, estar com os jovens de Setúbal, e eu tenho-os acompanhado na caminhada, vamos-lhes dizer, sinodal de escuta que eles estão a fazer. Eu estou tentado com eles a fazer uma espécie de caminhada sinodal até 2025. Eu fiquei muito sensibilizado e tocado pelo que eu vi em Coimbra. O Sr. Dom Virgílio vi o Código de Coimbra, uma coisa do género, não é formalmente
um sínodo.
Sim, eu acho que vamos por aí fazer caminho com eles. Temos que abandonar aquela conversa do vamos fazer coisas para eles, vamos não sei o quê, não vamos fazer nada para eles. Vamos com eles fazer o que eles querem.
Mas eu percebo o objetivo e penso que isso será replicar também em muitos sítios, mas isso não vai criar uma certa ideia de que de que há um caminho que é feito escutando, mas que para quem está envolvido também quer ver algumas decisões concretas e algumas mudanças.
Há aqui a tensão do já e ainda não.
Certo.
E depois, assim, depois há aqui, eu tenho consciência que nós temos aqui, vamos dizer, dois pulmões. Não é? Nós temos jovens que chegaram, têm muita expectativa, querem conhecer Cristo vivo, querem fazer caminho, e temos outros que são eles os protagonistas do testemunho de Cristo vivo. É como a carruagem com várias velocidades. E nós temos que estar prontos a fazer o primeiro anúncio, carigmático, o anúncio de Cristo vivo, a quem não conhece, e ao mesmo tempo fazer caminho com aqueles que têm já quilómetros de caminhada, de testemunho e de vivência de Cristo vivo. E os maiores evangelizadores dos jovens têm que ser obrigatoriamente, e são os jovens, não é? Os papas vão repetindo sempre isto. Mas é como tu dizes, já sempre esta tensão, e não é só dos jovens, porque eu ainda agora com o fim do sínodo, o fim desta
da primeira sessão.
Agora as dioceses, os países vão... Quer dizer, há aqui uma tensão deste ano seguinte. O que é que vamos fazer? O que é que não vamos fazer? Não vai voltar outra vez à paróquia e ao paroquiano e ao homem e mulher de boa vontade, mas é preciso corresponder, porque senão há um sentimento de perda de tempo, um sentimento de vazio. Isso não podemos permitir porque quebra o ânimo, não é?
Na sua mensagem para este dia, o Papa renova os seus elogios à jornada, afirmando que o encontro mundial em Portugal superou todas as expectativas. É uma mensagem importante para a Igreja e a sociedade, até pelas dificuldades que se têm vivido?
Sim, eu ainda sou suspeito de falar das jornadas, mas cada vez mais me convenço que, primeiro, Portugal fez bem. O Portugal, os portugueses, não me canso de repetir, merecem toda a nossa homenagem e gratidão. Os portugueses, Portugal, fizeram bem, excelente. Todas as áreas, todas as profissões, todos os profissionais, privados, públicos, todos. E, portanto, mesmo as pessoas que não estavam a favor, mesmo as pessoas que estavam um pouquinho zangadas, também tiveram o seu papel, tiveram a sua importância e também foram importantes para redesenhar e melhorar os processos. Portanto, uma gratidão transversal ao país todo. Depois, mais uma vez, e isto faz-nos bem, quando quem está de fora, quem é responsável, tem uma visão mundial, reconhece. E o Papa, quer na viagem de regresso, quer agora, novamente, sublinha sempre essa gratidão e essa avaliação positiva, que eu acho que deve ser motivo de alegria para todos os portugueses, todos os envolvidos. Agora, não podemos perder o elan. Voltámos ao mesmo. Não podemos perder o elan. Na última vez que eu estive com o Papa, ele dizia, até numa mensagem que ele gravou, de a jornada não passar a ser um álbum de fotografias bonito de uma coisa que aconteceu e acabou. Ora, isso nós não podemos permitir que aconteça e temos de ser capazes da experiência que ganhamos das polícias, das forças de segurança, das forças de saúde, dos jovens, dos megas eventos, da mobilidade, do protocolo. Tantos jovens que passaram a ter um currículo invejável naquilo que são até oportunidades de trabalho e de futuro para eles.
Essa avaliação positiva é mais ou menos transversal, mas também quero referir, me parece evidente, que há a gente que procura ainda olhar para aquilo que correu menos bem. O que eu lhe pergunto é se entendem esta persistência na busca da polémica quando se fala da JMJ.
Sim, eu acho que isso é fruto dos tempos que vivemos. Eu respeito, eu vivo bem com a liberdade da expressão. Não tenho problema nenhum, absolutamente. Às vezes dói e magoa e é incompreensível, não é só nas questões da Igreja, noutras da sociedade portuguesa e até fora das nossas fronteiras e da nossa realidade. É um permanente buscar sarilho, buscar conflito, é alimentar e construir-se por cima das ruínas, dos destroços. Isso não é a minha praia, não é a nossa praia, e infelizmente é a praia de muitos que, olha, depois resulta no que resulta em tantos conflitos mundiais. Às vezes perguntamos porque é que há guerra na Terra de Jesus, porque é que há guerra na Ucrânia, porque é que há guerra no Mali, na República Centro-Africana, no Sudão. As coisas começam assim, quando optamos pela discórdia.
Uma delegação da jornada vai ser recebida pelo Papa Francisco no dia 30 de novembro, no Vaticano. O que é que significa este encontro? O que é que espera deste momento?
É assim, é cumprir calendário, faz parte da dinâmica do pós-jornada, que pessoas ligadas à Fundação, ao Comitê Organizador Local, nós convidamos dois jovens de cada diocese, de cada comitê diocesano, são convidados, portanto, a comitiva dos voluntários, dos trabalhadores, dos empenhados, ultrapassa as 100 pessoas e depois também convidamos as empresas, os benfeitores, os patrocinadores, os parceiros, os bem, e portanto, são várias centenas de pessoas que vão agradecer, porque é assim, correu tudo muito bem e foi tudo espetacular, graças a dois intervenientes e protagonistas especiais, o Papa e os jovens. Portanto, eles é que foram os responsáveis de que tudo tenha corrido bem e tão bem como vamos testemunhando.
Olhando para a realidade da Fundação, há um momento que é muito aguardado mediaticamente, que é a apresentação de contas. Eu pergunto se ela está para ver e se espera que sejam boas notícias.
Sim, boas notícias serão. Isso aí já podemos partilhar. Nós estávamos a trabalhar...
E qual é a dimensão da boa notícia?
É muito boa, é muito boa. É a Torre dos Clérigos. Nós temos que aguardar o 31 de dezembro.
Sim.
E não é uma questão de empurrar com a barriga, são os prazos legais, portanto as contas fecham-se a 31 de dezembro. Depois nós trabalhamos com a Deloitte, que fará a auditoria dessas mesmas contas e que nos diz que maio, junho poderá fechar e entregar o relatório da auditoria das contas. E depois também há um prazo de março que tem a ver com as responsabilidades das empresas, o primeiro trimestre, que significa faturas que chegam, compromissos legais, de impostos, bem, essas coisas todas, mas a 31 de dezembro nós já teremos uma ideia quase total daquilo que é o débil a ver e já sabemos que haverá um superávit que será reencaminhado, como já temos dito, para projetos, para áreas, de acordo com decisão do Governo, da Câmara de Lisboa, da Câmara de Louros e da Igreja.
Portanto, era essa a pergunta que eu lhe fazer, porque foi sendo repetido ao longo da preparação para a jornada e já percebi que se mantém a intenção de trabalhar com o Governo e com as autarquias que estiveram mais diretamente envolvidas, com aquilo que sobrar, enfim...
Sim.
Destas contas em projetos direcionados especificamente para jovens.
Para jovens. E porquê Lisboa e Louros? Porque são os municípios mais envolvidos, até materialmente falando. É lógico, se nós, há projetos que podem acontecer em Louros ou em Lisboa e depois podem ser usufruídos por jovens.
São transversais.
Exatamente, não é? Falámos nos universitários, falámos nas residências, falámos em tantos, tantos projetos que podem acontecer e que, de acordo com várias instituições, será dado seguimento.
A JMJ é vista como um exemplo de colaboração entre a Igreja e as instituições públicas. Acredita que é possível replicar essa colaboração a outros níveis?
É assim, ela acontece no nosso território. Eu trabalhei na Diocese de Porto, na Diocese de Lisboa, agora em Setúbal, percorri o país todo e as autarquias, as entidades públicas, privadas, em todo o país, colaboraram de mãos dadas para que a jornada acontecesse e até, nomeadamente, aquilo que foram os dias nas dioceses, foram qualquer coisa extraordinária em todo o país. E nós só temos que agradecer e replicar. Equipa que ganha não se muda. E eu acho que no território devemos continuar de mãos dadas naquilo que eu disse também em Setúbal. Nós estamos cá para o mesmo, para o bem comum. E cada um com as suas competências, cada um com a sua jurisdição, com as suas responsabilidades, mas não faz sentido, às vezes, que num território as instituições e os agentes e os protagonistas estejam de costas voltadas ou tomem decisões que não apontam todas para o mesmo, que é o bem comum da comunidade que servimos.
Nesse olhar sobre a realidade sociopolítica, como é que acompanha o atual momento de crise? Tem que haja uma degradação da vida democrática e um aumento do populismo?
Sim, com preocupação, porque assim, eu tenho dito isto muitas vezes e volto a dizer. Aliás, eu tenho currículo, cadastro de ter sido autarca. Primeiro, custa muito que, com muita facilidade, se diga que todos são ladrões e vigaristas e criminosos. Mas isto, infelizmente, acontece quando há qualquer coisa que liga políticos, quando há qualquer coisa que liga padres, quando há qualquer coisa que liga qualquer outro profissional.
Sim, mas essas generalizações não criam um clima de degradação.
Mas com certeza, mas a minha preocupação é assim. E na segunda-feira a seguir... Quando se dinamita tudo aquilo que é representação, tudo aquilo que é autoridade, tudo aquilo que é serviço público, é na segunda-feira quem é que sobra para reconstruirmos o que é juntos. Não é? E, portanto, custa muito e até tenho uma ideia, uma preocupação, que é assim, com o continuar disto, eu não sei se daqui a 5, 10 anos nós temos pessoas disponíveis para ser candidatas às juntas, às câmaras, a deputado e ao governo. Isto porquê? Porque, e temos que dizer isto com toda a coragem, os eleitos ganham mal. Os eleitos ganham mal. Aliás, ganham mal o salário mínimo e ganham mal os corpos. Toda a gente ganha mal, com exceção de poucos. E, portanto, os eleitos ganham mal. Não podemos encher a boca. Ladrões ganham e enchem os bolsos. Os eleitos ganham mal. Depois, são pessoas que não trabalham das 8 às 5. trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois, as suas famílias sofrem muito. Sofrem muito. Eu uma vez falei com um autarca, que acompanhei, que estava destroçado, porque tinha chegado a casa, e os miúdos, chegado da escola, e perguntaram ao pai, ó pai, tu és ladrão. É que na escola dizem que tu és ladrão. Isto é inaceitável. E, portanto, mal remunerado, desrespeitado, né, precário. E o que é que a gente quer? Como é que nós somos capazes de captar os melhores da nossa sociedade para nos governarem como sociedade, independentemente de ser direita, de esquerda, do centro, isso não me interessa nada. Aliás, eu tenho amigos em todos os partidos, falo com todos e trabalho com todos para o tal bem comum. Por aí não vai. Então, agora, preocupa muito o que estamos a viver e não sei quem é o maestro. Quem é o maestro disto? Porque o que é certo é que estamos a dinamitar tudo. São os professores, são os polícias, são os juízes, são os políticos, é a igreja. Tudo está a ser dinamitado. Até parece que está a ser pensado e orquestrado, que é muito grave.
E qual é então a solução ou que soluções preconizaria? Até porque alguns dos argumentos que utilizou são aqueles que teorias mais populistas usam para, precisamente, denegrir a imagem de quem serve.
Exatamente. O Papa, neste último documento que sucedeu ao Laudato Si, ou que complementa Laudato Deum, a certa altura diz uma coisa muito interessante, até sobre os ativistas ambientais. Aliás, eu volto a dizer, já o disse aqui na antena, sou contra este tipo de ataques a pessoas com tintas e com... Acho que um dia isso vai correr mal, vai correr muito mal, quando em vez de tinta for uma faca e quando em vez de uma brincadeira for uma coisa séria. Portanto, peço, eu sou um antigo perigoso ativista ambiental e por isso respeito muito, compreendo, mas acho que é preciso condenar este tipo de gestos e que sejam mais inteligentes e mais inovadores e a fazer coisas que não agridam as pessoas. Não é? Porque, enfim, dizer isso. Mas nesse documento o Papa diz que, com todo respeito por estes jovens, normalmente, ia dizer que eles estão a ocupar um espaço que a cidadania está a desocupar. Porque se nós temos eleições e metade fica no sofá sentado, né? Se nós temos um grande déficit de participação cívica, política, partidária dos cidadãos, depois os lugares são tomados por outros tipos de opções para a sociedade, que também são válidas. A democracia não pode ser só quando nós achamos bem. A democracia temos que aceitar como contrato de Estado que funciona, seja qual for a opção. É assim, eu olho para a América Latina e preocupo-me muito com opções muito coladas a um lado ou com opções muito coladas ao outro. Eu prefiro sempre soluções que sejam mais transversais, mais englobantes de toda a sociedade. Mas se as pessoas escolhem para um lado ou para o outro, nós temos que respeitar.
O risco de acontecer em Portugal?
Nós temos que nos perguntar, por exemplo, primeiro, ponto 1, os votos são todos iguais, e ainda bem. E é uma conquista de abril, destes 50 anos. Os votos são todos iguais, cada um de nós vale um. E eu acho que isso é importante. Agora, se alguém está preocupado com os votos de um lado ou com os votos do outro, temos que nos questionar porque é que os cidadãos tomam aquela opção. E isso sim, isso deve ser um trabalho dos partidos, dos movimentos partidários, de maneira a que entenderem qual é o sentir do cidadão para tomar esta ou aquela opção e agir em conformidade. Porque é assim, vamos lá ver uma coisa. Todos queremos mais professores. Eu também. Todos queremos mais médicos. Eu também. Todos queremos mais ordenado. Eu também. Todos queremos mais tudo. Estamos todos de acordo. Como é que isso se faz?
Pois aí é que está.
É? Agora é assim, o que é que eu há dias disse? Não, por amor de Deus, não andemos até 10 de março a discutir o caso influenza. Até 10 de março é importante saber o que é que o Chega quer, o que é que o CDS quer, o que é que o PSD quer, o que é que o PS quer, o que é que a CDU quer, o que é que o Bloco de Esquerda quer, o que é que o PAN quer, o que é que a UIL quer, e agora não sei se falta algum. Mas o que é que querem, o que é que propõem aos portugueses? Para os portugueses escolherem, e a mim não me importa nada que escolham o que quiserem, mas que escolham com consciência, com responsabilidade, para onde é que vamos juntos. Para onde é que vamos juntos? Porque se vamos discutir quem é mais simpático, quem é menos simpático, quem faz mais barulho, quem é mais reivindicativo, quem mais é menos sei o quê, eu acho que chegámos à noite eleitoral e temos um problema matemático para resolver.
E provavelmente será assim. Nós já estamos a caminho do final desta entrevista. Queria olhar um bocadinho agora para a sua nova missão como Bispo de Setúbal, perguntar-lhe como é que está a correr esta adaptação ao território diocesano.
Está a correr muito bem, eu estou a tentar corresponder a uma promessa que fiz, a única, que era tentar até dezembro visitar todos os agentes e protagonistas deste território, da Diocese de Setúbal. Tenho já uma dor. Eu visitei os dois estabelecimentos prisionais, do Montijo e de Setúbal, e eu vou ter que gritar bem alto que não se pode privar a liberdade de homens, de cidadãos, de pessoas, e tê-las a viver em condições subhumanas como estão a viver. Eu visitei o estabelecimento prisional de Setúbal e só me vinha a ideia imagens de filmes da América Latina. E visitei ontem o estabelecimento prisional de Montijo e vinha uma imagem coisas da África profunda.
E tenho-lhe perguntado, Sr. Cardeal, porquê é que a sociedade portuguesa vive bem com essa...
Pois, eu fiquei... aliás, estou a digerir, porque nós dizemos que acreditamos num sistema de reinserção. Nós acreditamos que um cidadão comete uma falha e cumpre uma pena. Agora, não lhe podemos colocar uma pena dupla em cima, que é viver em condições abaixo do limiar da dignidade da pessoa humana. Não podemos permitir isso, mas eu acho que nós permitimos. E depois é aquela coisa que, e permita-me, isto não é só cristão, isto é humanidade pura e dura, que é, eu sei que quando estamos do lado da vítima, da pessoa que foi assaltada, da pessoa que morreu, da pessoa que foi prejudicada, queremos, nem que seja por segundos, queremos o pior para o criminoso. E quando estamos do lado do amigo, do familiar e não sei o quê, queremos o melhor possível para o criminoso, ou para a pessoa que falhou, para o pecador. Mas nós temos que encontrar aqui um ponto de encontro. E entre aquilo que é a correção, é a penalização, e aquilo que nós dizemos acreditar no mundo, enfim, moderno, no mundo humanizado, no mundo, enfim, pós-moderno, no mundo, pintem lá como quiserem, nós não podemos andar aí a tratar de coisas tão importantes, mas não me parecem, que são tão prioritárias como criar as melhores condições para alguém que está privado da liberdade e que lhe estamos a dizer que durante aquele tempo ele vai ser corrigido, melhorado e vai voltar à sociedade para retomar a sua vida. E as condições que eu encontrei no Montijo e no estabelecimento prisional de Setúbal, aqui uma ressalva, excelentes profissionais. A direção da cadeia, os guardas prisionais, todos os trabalhadores magníficos.
Estamos a falar do espaço físico.
Exato, estamos a falar das condições físicas de vida e de que são muito, 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 muito abaixo daquilo que nós possamos imaginar como mesmo respeito pela dignidade da pessoa humana.
Encontramos aqui uma das prioridades do Cardeal Dom Américo. Outra das suas grandes prioridades será a procura de soluções para os mais vulneráveis, entre eles estão, nomeadamente, a população reclusa, numa região onde é assinalável a pobreza?
É, mas Setúbal já não é a fotografia que os portugueses têm gravada dos anos 80, da fome e das bandeiras negras. Infelizmente não é. Há problemas, há dificuldades, mas há muita coisa boa. Aliás, eu tenho dito, vou começar a falar da Rive Gauche, de qual margem sul, a Rive Gauche, que dá, é gourmet, né? É estrelas Michelin, porque é inaceitável que nós continuemos até negativamente a referirmos a um território nacional que é exemplar, que dá cartas, que é muito importante e que é decisivo em muitas áreas. E não estou a falar só da Alta Europa, que é X% do PIB. Estou a falar de muitas outras coisas. Portanto, Setúbal, os municípios de Setúbal, a população de Setúbal é muito mais, muitíssimo mais, e tem que ganhar gosto, e tem que ganhar... temos que vestir todos a camisola, os autarcas, as empresas, as pessoas. Temos problemas, temos bairros complicados, temos, mas Lisboa e Porto têm piores. Portanto, nós não somos uns gracinhos, uns coitadinhos que juntamos ali todo o mal que existe à face da terra, não. Nós temos capacidade, nós temos vontade, nós temos capacidade instalada, nós temos malta nova, nós temos famílias novas. Agora, e também temos problemas. E, portanto, nós temos é que ser capazes. Grandes problemas, grandes soluções. E juntos. E é isso que vamos tentar fazer. E nestas visitas estive com os representantes da UGT e da CGTP. E outros dois problemas graves. Um, os picos de violência doméstica. Os picos de violência doméstica, eu não sei se isto está transversal ao país, mas aqui é-me sinalizado números além daquilo que possa ser expectável. E o outro, a famosa malta do nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, nem formação. É numa faixa etária 18-30. Ora, isto é um desafio que nós, Igreja, e nós, sociedade civil e os eleitos, temos que olhar com especial enfoque, porque é uma fase da vida decisiva para construir o futuro.
Dom Américo Aguiar, muito obrigado e muito bom dia.
Muito obrigado, um abraço e até um dia destes.
Muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.